Bom, muito bem. Bom, a partir de hoje, o que a gente vai começar a fazer é discutir um assunto que eu vou aqui denominar de física quântica. Essa vai ser uma aula curta, bom, pelo menos eu espero que ela seja, pretendo que ela seja mais curta do que o usual. Não, nós não vamos fazer nada muito específico, não. Não vamos fazer nenhuma conta, a gente vai simplesmente tentar colocar as coisas em perspectiva nesse estudo, que vai ser um tanto complicado. Uma primeira coisa a dizer é que esse nome física quântica não é um nome que eu gosto, certo? Existe um nome mais técnico chamado mecânica quântica. E esse nome física quântica tem aí um papel na cultura popular que é completamente desligada da física. Mas a mecânica quântica nós não temos condições aqui de fazer um estudo formal dela, devido às deficiências matemáticas desse momento, de forma que eu vou ter que lidar com ele, com esse assunto nesse nível aí, tá certo? Esse assunto é um assunto bastante complexo, amplo, vasto, e vai ser muito difícil cobrir ele num curso elementar como esse, tá certo? Numa disciplina introdutória. Então, a gente precisa decidir como é que a gente vai lidar com esse problema. Tá? E essa aula aqui vai ser mais curta, em parte para tentar colocar isso em perspectiva, em parte porque eu confesso estar tendo dificuldade, ter tido dificuldade até agora, de achar uma abordagem boa, balanceada para esse problema de dar isso aqui, certo? Tudo que isso envolve, num curso elementar. Isso não é uma coisa fácil de fazer e. Se você não for cuidadoso com como você apresenta isso aqui, esse assunto pode acabar se transformando numa lista de fórmulas que devem ser decoradas, o que é basicamente a última coisa que eu gostaria que acontecesse aqui, tá certo? Então eu vou fazer alguns comentários sobre quais são as dificuldades que aparecem, tanto do ponto de vista dos alunos para o estudo desse assunto, quanto do ponto de vista do professor. E uma das formas de fazer isso é comparar isso com a relatividade. Quer dizer, eu vou continuar usando física quântica aqui, tá certo? Com o aviso de que esse nome aí é usado indevidamente em muitos lugares, e a relatividade restrita que nós já estudamos, tá certo? Então, quais são uma comparação de dificuldades e desafios entre essas duas coisas? Bom, a primeira coisa é que, ao contrário da relatividade restrita, onde a matemática necessária é de segundo grau, é uma matemática muito simples, você basicamente tem que saber tirar uma raiz quadrada de um quadrado ou fazer uma combinação de quadrados, tá certo? Coisas desse tipo. Nada mais complicado do que isso, ou trigonometria aparece lá. Ou seja, a gente pode tratar da realidade restrita de uma forma formal, conceitual, mais ou menos completa, usando apenas matemática relativamente simples, um pouquinho de integração e diferenciação, mas nada mais do que isso. No caso da física quântica ou da mecânica quântica, que seria, digamos, a forma mais formal de apresentar isso aqui, você precisa de métodos matemáticos muito mais avançados, como equações diferenciais parciais, como, por exemplo, o laplaciano, que nós vimos no eletromagnetismo, mas isso é o mínimo que você precisa, e você vai precisar noções de operadores e estados. Certo? Que são noções mais avançadas e mais complicadas aqui para realmente descrever as coisas que acontecem, ou seja, os métodos matemáticos para qualquer tipo de aplicação da mecânica quântica ou da física quântica que tenha interesse prático, envolvem fazer soluções de equações diferenciais em 3 dimensões e lidar com objetos matemáticos mais abstratos. Certo? Então, existe uma dificuldade em matemática. Se essa matemática está faltando, você basicamente não pode fazer nenhuma conta. Então, Você não pode fazer nenhuma dedução. Então, a tal física quântica corre o risco de acabar sendo uma lista de fórmulas para eventos, para coisas, experimentos específicos, tem essa forma, aquela coisa tem essa fórmula, tá certo? E você basicamente perde toda a estrutura da física ao fazer isso. É uma forma muito ruim de apresentar a teoria. Adiciona-se a isso o fato de que normalmente se usa uma abordagem histórica, certo? E a descoberta dos efeitos quânticos, descoberta, foi feita no caso da radiação de corpo negro, que calha de ser um fenômeno complicado, que envolve mecânica estatística e mesmo ao tratamento clássico desse fenômeno aqui de radiação de corpo negro, que falha, tá certo? Mesmo ele é muito difícil. Então, frequentemente, tudo que acontece é que você acaba dando certas fórmulas, que são as soluções certas dos problemas, e mencionando uma historinha histórica de por que, como mais ou menos se chegou aquilo, sem realmente fazer nenhuma das deduções envolvidas, nem as erradas clássicas, nem as corretas quânticas. Então, isso vira uma lista de fórmulas, tá certo? Então, o caminho histórico é um caminho difícil, complicado, tá certo? Não é apropriado para uma apresentação simples dos fatos essenciais dessa física quântica. Porque você começa logo de cara, se você for fazer uma abordagem histórica, num caso realmente complicado, cheio de outras coisas adicionais que têm que ser feitas e consideradas, que não é simplesmente os fundamentos da mecânica quântica. Então, a gente não vai conseguir cobrir todos os fatos experimentais que estão envolvidos nessa física quântica usando uma abordagem histórica. A abordagem histórica digamos, é inútil aqui, tá certo? Ela não é uma abordagem muito útil para essa finalidade. Bom, do ponto de vista dos alunos, as dificuldades são maiores do que na relatividade restrita. Só como para dar um exemplo, certo? Primeiro, há esse fato matemático, que você tem aqui uma matemática muito mais complicada, se você fosse realmente fazer isso a sério, e lá você tem uma matemática suficientemente simples para você poder fazer tudo explicitamente. Então, isso já é uma dificuldade. Haveria uma saída disso, tá certo? Quer dizer, você poderia tentar abordar a matemática disso fazendo uma comparação, tá certo? Da mecânica quântica com certos aspectos da ótica. Da ótica ondulatória. Então, existem certas coisas que acontecem na mecânica quântica que acontecem também na ótica ondulatória. Em princípio, se a gente fizesse um estudo mais maior de ótica ondulatória, o que a gente não fez, a gente poderia formular, fazer o suficiente aqui para que depois a passagem para a mecânica quântica fosse uma coisa mais natural, tá certo? Fosse facilitada por um estudo de ótica física envolvendo pacotes de ondas. Mas você não escapa do fato de que, para fazer isso, você também precisa de uma matemática mais complicada do que é habitual nesse nível, tá certo? Além disso, dessas dificuldades matemáticas, e uma parte delas poderia ser abordada dessa forma, existem dificuldades conceituais, tá certo? E a dificuldade conceituais tão longe de ser triviais. Ou como comparação, na relatividade, quais são as mudanças que acontecem em relação à teoria clássica? Quais são as dificuldades novas que acontecem? Tá certo? Existem algumas mudanças importantes e conceituais, mas os fundamentos da cinemática não mudam muito. Ok, tá certo? Ou seja, você ainda tem partículas, posições, massas, e as partículas andam em trajetórias ao longo de um tempo. As coisas agora dependem, algumas dessas coisas dependem de referenciais, existe a dinâmica um pouco diferente, as principais mudanças, na verdade, são na dinâmica, mas o método de descrever os fenômenos físicos, ou seja, você tem partículas que interagem umas com as outras, elas têm posições, elas têm velocidades, acelerações e assim por diante, são basicamente todos os mesmos. Então, a forma de descrição não muda. O que muda são conceitos físicos importantes, como os conceitos de espaço e tempo, tá certo? E as consequências disso para os conceitos de massa e energia. Os detalhes dinâmicos mudam, e mudam significativamente de forma profunda. Mas a mecânica de como você descreve as coisas não muda. Por outro lado, na mecânica quântica, eu vou colocar só quântica aqui. O que acontece é que a cinemática, ou seja, a forma de descrever os fenômenos, tá certo? Muda radicalmente. Então, você não tem mais partículas com trajetórias e coisas bem definidas como energia num certo instante, assim por diante. Muitas coisas que você assume implicitamente que são verdade, quando você estuda aqui a relatividade, e que estão ok, elas são verdade para esse caso, certo? Não são mais verdade. Então, não há mais trajetórias determinadas, as medidas físicas não são necessariamente reprodutíveis, você às vezes mede uma coisa e dá um valor, você mede mesmo, você tem um sistema para anos. Você mede, dá um valor, mede uma certa coisa, você pega outra vez um sistema, prepara do mesmo jeito, mede de novo, dá outro valor. Então, nem sempre agora as medidas físicas vão ser reprodutíveis, que é uma coisa que você assume implicitamente na teoria clássica e na relatividade. Então, ainda há. Ainda há alguma coisa em comum com os conceitos de energia, tem certas coisas que ainda são comuns, que ainda estão em comum com a física clássica, mas isso e essa diferença da cinemática mudar radicalmente? Isso provoca enorme dificuldade, tá certo? Isso provoca uma grande dificuldade. Você, no início, não sabe nem como se referir às coisas, como descrever as coisas. Então, fica mais difícil de você aprender a teoria tendo que enfrentar esse tipo de dificuldade, tá certo? Uma das dificuldades que aparece nessa teoria é que a própria interpretação dos resultados, tá certo? Não é mais determinista. Ups. Ou seja, não é sempre verdade que você prepara a coisa de um certo jeito e isso resulta sempre no mesmo resultado, na mesma coisa acontecendo. As medidas podem variar, mesmo que o sistema não tenha variado, tá certo? E as interpretações são de natureza probabilística e estatística. Então, você perde essa noção de que você tem um conjunto bem definido de causas que sempre levam a um conjunto bem definido de consequências. Há incertezas quanto a quais são as consequências dessas causas. As medidas que você faz têm que ser interpretadas de uma forma probabilística e estatística. Ou seja, se você fizer muitas vezes a medida, na média dá um certo valor bem determinado. Mas cada medida individual não mais vai dar necessariamente um valor bem determinado. E a probabilidade que aparece não é nem a probabilidade clássica que vocês estão habituados a estudar em cursos de, por exemplo, mecânica estatística, certo? Na qual você usa estatística e probabilidade para estudar fenômenos muito complexos. Aparece uma probabilidade, uma noção de probabilidade associada a números complexos. E um dos principais elementos que aparece nessa descrição é uma coisa chamada Amplitude de probabilidade, que é mais ou menos como se fosse uma raiz quadrada de uma probabilidade e expressa de forma complexa, certo? Essa amplitude de probabilidade está no centro dessa teoria aqui e ela vai ficando rapidamente muito complicada conceitualmente e muito complicada matematicamente ao mesmo tempo, porque é muito difícil lidar com ela. Você tem que aprender toda uma nova forma de descrever as coisas, de lidar com a descrição da natureza e depois com a matemática envolvida nessa descrição da natureza. Bom, então vocês veem que esse desafio é um desafio muito grande, tá certo? É um desafio muito complexo. O desenvolvimento das ideias que aparecem na tentativa de explicação dos fenômenos quânticos que não podem ser explicados com a física clássica, ao longo de muito tempo, tá certo? Culminaram numa primeira etapa, tá certo? Numa primeira etapa de construção da teoria, tá certo? No que a gente vai chamar aqui da mecânica quântica não relativística. Isso foi um processo de muitos anos, envolvendo muita gente, mas teve muito tortuoso e difícil, foi um processo complicado ao longo da história, e chegou na formulação disso que a gente chamou hoje da mecânica quântica não relativista. Ela tem alguma semelhança com a teoria de ondas no magnetismo, tá certo? E, de fato, tem ondas nessa teoria aqui, essas ondas existem, elas estão associadas a partículas, existem ondas em campos, tá certo? Como se fosse no eletromagnetismo, mas elas estão associadas a partículas, nesse caso, partículas com massa, como, por exemplo, elétrons. Existe uma associação aqui, alguma coisa que aparece dentro das teorias, chama que são ondas em campos. E, na verdade, um dos elementos matemáticos fundamentais na descrição da sua teoria é uma coisa chamada função de onda. E ela é um tipo de teoria de ondas, e é por isso que existe uma forma de você chegar a alguns elementos importantes dessa teoria usando o eletromagnetismo. Mas para isso seria necessário que o custo do eletromagnetismo, ou pelo menos o custo de ótica baseado no eletromagnetismo, tivesse sido formulado de uma forma específica e nessa instância aqui desse curso, dessa disciplina. A oportunidade de fazer isso já passou, já foi perdida. Então, nessa mecânica quântica não relativística, tá certo? Nessa primeira etapa, a gente tem a noção de partículas, mas essas partículas não são bolinhas de material sólido que você está habituado a pensar na mecânica newtoniana, tá certo? Essas partículas são associadas a campos, tá certo? São excitações de campos. Elas são uma representação semifamiliar, semifamiliar, tá certo? Você chama de partícula, mas não é aquela, não é exatamente o mesmo conceito de partícula. Ela é um tipo de excitação de campo, é um pacote de energia trafegando em campo, tá certo? E o campo é esse campo de probabilidade que está associado à partícula. São essas as coisas que os conceitos que aparecem nessa primeira etapa, que é uma de várias etapas, três etapas, basicamente, do desenvolvimento da teoria quântica, essa mecânica quântica não relativista. Essa é a primeira etapa, que é mais ou menos autocompleta, certo? Fechada, e tem um monte de aplicações. Naturalmente, como ela não é relativista, ela só se aplica a fenômenos onde as velocidades envolvidas sejam muito menores do que a velocidade da luz. Mas, a menos dessa limitação, ela é uma teoria completa, é a primeira forma dessa teoria, que, como eu disse, levou muitos anos para ser desenvolvida e com o esforço de muita gente. Nessa versão da teoria, a gente tem essas partículas e tem campo, o campo eletromagnético, tá certo? Que é tratado exatamente como antes. Ele não é quântico, certo? Ou ele não é mais quântico do que ele já é intrinsecamente, por isso que ele poderia ser usado para a gente chegar nessa versão da teoria, ou pelo menos em algum aspecto da versão dessa teoria, usando um estudo de ótica. Isso seria possível, porque esse aqui, basicamente, ele já é um pouco quântico, tá certo? Ou pelo menos quântico no nível onde essa teoria que existe, que é essa primeira etapa desse desenvolvimento. Esse processo de você ter partículas associadas a certos campos, que não são o campo eletromagnético, são os campos dessas partículas, e o campo eletromagnético, e considerando a interação, as interações eletromagnéticas entre partículas desse tipo aqui, isso tem um monte de aplicações, eu diria até a maior parte das aplicações importantes da mecânica quântica estão nesse âmbito aqui. E a gente se refere a esse estado da teoria, essa primeira teoria, como o estado de primeira quantização. O que já dá uma indicação de que essa não é a única, tá certo? Ou seja, isso não está completo. Okay? A limitação principal é apenas experimentos ou efeitos e fenômenos onde velocidades envolvidas sejam menor que C. Isso aqui eu vou pôr entre parênteses, é algo mais ou menos como isso aqui, mas não é exatamente isso, porque essas velocidades assim não estão tão bem definidas assim. Você pode definir alguma coisa que tenha essa característica de ser uma velocidade, mas não é exatamente o mesmo conceito que a gente tinha antes. Tudo aqui precisa ser revisto. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem uma grande limitação, tá certo? Então, essa teoria está incompleta, tá certo? Ela não está completa, ela não é a teoria final. Entretanto, ela tem inúmeras aplicações e é importante estudar ela. Existem cursos de semestre inteirinhos, que estão dedicados na física a estudar só essa etapa. Ok. Ela é incompleta e não é relativisticamente invariante. Ou seja, tem certamente alguma coisa faltando. Bom, a compatibilização dessa teoria, ou a tentativa de generalização dessa teoria para incluir a relatividade, ou seja, para incluir a invariância relativística dentro dela, leva a gente a uma segunda etapa. Que é o que a gente vai chamar da mecânica quântica relativística. Ok, isso aqui pode ser feito e tem aplicações. Entretanto, visto dessa forma, apenas como uma generalização dessa mecânica quântica, incluindo os efeitos relativísticos, ela também sofre de grandes problemas. Então, ela tem aplicações, mas também tem problemas de consistência e ela, em certas circunstâncias, leva a resultados que parecem absurdos. Então, pelo menos no primeiro exame parecem absurdos, tá certo? Bom, uma das coisas que você precisa fazer para chegar nesse estágio é você precisa quantizar não só a matéria, as partículas que já estavam quantizadas ali, mas o próprio campo eletromagnético. E aí você percebe que há uma forma, uma nova quantização associada a isso, dos próprios campos, eu vou chamar campos de matéria, que são aqueles nas quais essas excitações de ondas formando partículas como elétrons e prótons, etc., existiam. Tudo isso aqui é denominado como o processo de segunda quantização. Essa segunda quantização significa que agora você quantiza tanto os campos de matéria quanto os campos eletromagnéticos que estavam transportando energia, certo? Ou trocando pacotes de energia entre as partículas de matéria. Ao fazer isso, você tem uma teoria que é útil, mas que tem alguns problemas, tá certo? Como, por exemplo, você descobre aqui coisas novas, coisas inesperadas, como o fato de que essas partículas de matéria podem ser destruídas e criadas. Elas não são, não têm uma existência permanente, elas podem ser criadas e destruídas segundo certas regras. Você, na verdade, tem vários tipos de partículas, algumas partículas, tá certo? Eu já alguns elementos dessa teoria, tá certo? Podem ser criados e destruídos à vontade. Elas podem ser emitidas ou absorvidas por mecanismos, outras partículas, campos, assim por diante. Elas, existem processos que emitem ou absorvem essas partículas. E outras partículas não podem ser simplesmente destruídas, mas podem ser criadas aos pares ou aniquiladas aos pares. E essa segunda quantização leva você para uma estrutura na qual essas coisas estão incluídas. E quando você faz isso de forma mais organizada e sistemática, isso resolve todos os aparentes problemas de consistência que tem nessa segunda etapa aqui, certo? Você, depois de um longo e penoso, complexo processo, você chega numa terceira etapa. De explicação dos fenômenos quânticos da natureza, que eu vou chamar aqui da teoria quântica de campos. E ao contrário da primeira quantização, que é apenas a mecânica quântica com o campo eletromagnético não quantizado, que é uma teoria não relativística, mas muito bem compreendida, essas duas são menos bem compreendidas, especialmente nos seus aspectos matemáticos, tá certo? Essas teorias têm problemas matemáticos em aberto, tá certo? Por outro lado, elas são algumas das teorias mais bem-sucedidas da física. Você pode usar essa teoria para prever coisas na física com grande precisão. Você sabe formular elas também com precisão. O que a gente não sabe é lidar com a matemática de uma forma muito eficiente. Tá? A gente consegue lidar com a matemática de uma forma ainda canhestra e incompleta e não muito boa. Então, tanto a nossa compreensão dessas teorias quanto as ferramentas matemáticas que a gente tem para tratar com elas, a gente conhece ainda com grandes limitações, certo? A única coisa que eu preciso dizer aqui, que não está incluída nessa etapa aqui, tá? Exclui-se de forma completa, são os fenômenos da gravitação. Todos os outros fenômenos, inclusive forças nucleares e assim por diante, forças eletromagnéticas, todos eles estão incluídos aqui nesse tipo de descrição, com essas limitações de que a nossa compreensão e a nossa capacidade técnica de lidar com elas são limitadas. Mas exclui-se completamente qualquer menção da teoria de gravitação. A teoria de gravitação é a única coisa importante que está completamente excluída dessa terceira etapa dessa teoria. Bom, seja como for, se a gente então deixar a gravitação de lado, para qual a gente tem uma outra teoria que descreve ela, que não vamos conversar aqui sobre essa teoria. Essa teoria quântica de campos é a melhor ferramenta que a gente tem para estudar ou tentar descrever os aspectos quânticos da natureza. Certo? Apesar de todas as dificuldades de compreensão conceitual fundamental e as dificuldades de manipulação matemática existem nessa teoria, elas são a melhor ferramenta que temos, tá certo? Apesar de todas essas dificuldades. E a gente, com isso, consegue construir um modelo, tá certo? É chamado do modelo padrão das partículas elementares. Que é basicamente uma forma de escrever toda a física, com exceção da gravidade. E algumas coisas podem ser feitas com grande sucesso dentro desse modelo, outras não tanto, porque a gente não tem um controle, uma compreensão assim tão boa do funcionamento e dos conceitos e das técnicas matemáticas que estão envolvidas dentro dessa teoria. Tá certo? Bom, então eu vou dar alguma ideia de quais são os elementos envolvidos aqui e depois nós vamos tentar voltar para trás e ver como é que a gente pode, então, chegar a entender ou descrever algumas das coisas que aparecem dentro dessa teoria, essa história toda aí que demorou quase um século para ser desenvolvida, com dezenas, se não centenas de pessoas envolvidas no desenvolvimento. Como é que a gente pode chegar a descrever algumas das coisas que existem aí, de uma forma relativamente elementar, ou pelo menos fazer uma exploração que não seja completamente obscura dessas coisas, tá certo? Além desse modelo padrão das teorias quânticas de campos, das quais a gente, dentro dessa teoria, a gente consegue construir esse modelo, qualquer outra estrutura matemática, existem várias, tá certo? Na física, que esteja além disso, é pura especulação. Além disso, só tem especulação, é tudo especulação, certo? Especulação informada, muitas vezes bem informada, mas sem contato com o experimento. Então, a gente tem essa, a melhor coisa que a gente tem é essa teoria. A gente sabe como formular ela, mas não sabe muito bem como controlar a matemática, como usar a matemática dentro dela, e tem dificuldades fundamentais em termos da interpretação do que ela significa. Ok. Nesse tipo de teoria, então agora eu vou falar um pouquinho sobre essas teorias quânticas de campos, tá certo? Tem dois. Os elementos mais fundamentais, tá certo? São campos. São esses campos, tá certo? As partículas são construções. São construções em cima desses campos, tá certo? Elas são pacotes ou pulsos elementares de energia. Ou seja, quando você estuda a teoria na sua primeira etapa, que é aquela da mecânica não relativística, você ouve frequentemente que tem uma dualidade de campo-partícula, que você não consegue decidir quem que é campo, quem que é partícula, que a coisa pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, nessas teorias de campos, a decisão é clara de que as coisas mais fundamentais são os campos. As partículas são construções matemáticas e físicas em cima desses campos. Então, esses campos e partículas, que são essas excitações, tá certo? Desses campos, têm certas propriedades gerais, algumas das quais eu vou mencionar. Tá certo? A teoria é inevitavelmente mais, intrinsecamente mais abstrata do que ao que a gente está habituado a lidar na visão mecanicista de Newton, da mecânica de Newton, tá certo? É tudo mais abstrato, não há como a gente evitar isso, tá certo? Existe um certo número pequeno de partículas, certo? De tipos de partículas. Um número pequeno, finito e pequeno de tipos de partículas. Esse tipo de partículas se classificam em duas classes gerais, que eu vou descrever rapidamente aqui. Então, isso aqui é campos partículas, tá certo? Você talvez fique mais confortável pensando em partículas, mas são propriedades dos campos antes de serem propriedades das partículas. Com spins inteiros. Bom, spin é alguma coisa que existe nessas partículas que está associado com o momento angular. Spin semi-inteiro. Então, tem certas partículas cujo spin é alguma metade de alguma quantidade básica, tá certo? Partículas como essas são, por exemplo, o elétron, o próton, cujos spins são um meio, tá certo? Existem outras com 3 meios, tá? Mas as mais importantes são aquelas que têm spin meio. Essas partículas, elétrons e prótons, tá certo? Elas têm as propriedades tais que a gente tende a pensar nelas como partículas classes. Entretanto, elas não são realmente partículas classes, elas são excitações dos campos que nem todas as outras, mas devido às propriedades que ela tem, tá certo? A gente vai ver que a gente tende a pensar nelas mais dessa forma. Depois tem um outro tipo de campos e partículas, que são com spins inteiros, tá certo? O exemplo mais clássico disso é o fóton. Aqui seria o E menos P mais próton elétron, tá certo? O fóton. Essas partículas têm tais propriedades que a gente tende a pensar nelas como ondas, tá certo? Mais do que como ondas, nelas como ondas, como transporte de energia. Mas, de novo, não existe uma diferença conceitual entre ser ou não ser uma partícula, ou seja, uma partícula e um campo. Ambos são excitações dos campos, mas essas têm propriedades tais, a gente tende a pensá-las mais dessa forma, e essa tais que a gente tende a pensar mais dessa forma como transmissão de energia. As partículas com spin semi-inteiro são chamadas de fermiônicas, tá certo? Partículas ou campos fermiônicos. E elas têm as seguintes propriedades: elas não podem se superpor, elas não se superpõem no mesmo estado. Se elas tiverem exatamente as mesmas características, tá certo? Elas não vão estar todas juntas com as mesmas características, na mesma posição do espaço. Elas tendem a não se superpor, a se excluir umas às outras. Isso é até uma coisa chamada princípio de exclusão sobre elas. E é por isso é um dos motivos que elas tendem a ser mais encaradas como partículas isoladas. Certo? Elas não existe você superpor um monte para obter uma grande quantidade de energia com as propriedades dessa partícula. Elas não se superpõem e, em geral, têm massa. Dois motivos pelos quais elas são mais. Se pensa mais nelas como partículas do que como campos, apesar de que essa distinção é puramente arbitrária, certo? Essas partículas não podem ser destruídas nem criadas, exceto aos pares de partícula-antipartícula. Você pode criar um par de partícula-antipartícula numa dessas partículas, mas não pode simplesmente destruir uma delas ou criar uma delas, certo? E as partículas tipo 2 são chamadas bosônicas, em homenagem a um físico indiano chamado Bose, e elas podem se superpor, tá certo? Elas podem se superpor em números arbitrários, até gerar grandes concentrações de energia que podem ser tratadas classicamente, pelas regras da mecânica clássica. Então, elas são capazes de fazer isso aqui, tá certo? E tipicamente não têm massa. E, além disso, elas podem ser criadas e destruídas à vontade, tá certo? Você pode criar e destruir livremente quaisquer números dessas partículas que você queira fazer. Essas partículas bosônicas, que a gente pensa mais nelas como campos que transportam energia, elas existem, as partículas têm existência física real, Mas elas agem de tal forma que a gente está mais habituado a pensar nelas como ondas que transportam energia. E isso é limitação nossa, tá certo? Quer dizer, a gente deve manter em mente que, em todos os casos, a relação entre as partículas dos campos é a mesma. As partículas são excitações energéticas dos campos. São pacotes de energia sendo transportados nesses campos. Então, a gente tem a seguinte situação: a gente tem essa teoria quântica de campos, a gente tem esse modelo padrão que inclui todas as partículas que se conhece, tá certo? De uma forma organizada e relativamente completa. E a gente está na situação que a gente tem, depois desse longo e tortuoso, tá certo? Nós temos uma teoria. Hoje, um longo e tortuoso processo. E durou quase um século, com centenas, talvez dezenas, centenas de pessoas envolvidas no desenvolvimento em si, que a gente consegue explicar toda a natureza, exceto a gravidade. Com essa uma exceção da gravidade, tá certo? Entretanto, nossa capacidade de lidar com essa teoria é muito limitada. A gente sabe formular, mas nossa compreensão é limitada, então a nossa imaginação do que vai acontecer, das possibilidades do que pode acontecer, das possibilidades, é igualmente limitada, e a nossa capacidade técnica de lidar com a matemática também é limitada, tá certo? Todas essas coisas são limitadas. Nós sabemos as críticas fundamentais da teoria, sabemos algumas das coisas importantes que são básicas para essas teorias, tá certo? Mas a gente tem essas limitações, então a vida fica toda muito difícil para quem está trabalhando nessa área. E em grande parte dessas teorias, aspectos das teorias, envolvem problemas em aberto, problemas que não foram resolvidos ainda, tá certo? E eu devo dizer que tanto essas teorias de campos, ou a interpretação que eu estou dando delas aqui, quanto a matemática e os resultados, tudo isso é suficientemente novo e incerto para você ter que dizer que não há ainda, tá certo? Um acordo global e universal entre físicos. Tem muitos físicos que concordam com partes e discordam de outras partes, ou seja, há incerteza ainda quanto a essas teorias. Tem gente que acha que está tudo resolvido, tem gente que acha que não tem nada resolvido, ou que tem certas coisas que não estão resolvidas e precisam ser melhor entendidas. Ou seja, não há ainda um acordo global sobre essa formulação dessa teoria quântica que explica toda a estrutura da matéria e todas as interações entre elementos de matéria, que em princípio pelo menos faz isso, mas de uma forma ainda com grandes incertezas, tá certo? Então, a gente está aqui num problema enorme, tá certo? A gente tem que agora discutir como é que, né, decidir como é que a gente vai fazer uma descrição de tudo isso de forma elementar, tá certo? O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer relativamente pouca coisa, tá certo? Porque, dadas as limitações, não só conceituais, mas principalmente da matemática, nem a primeira etapa disso aí pode ser feita completamente aqui. Para você fazer isso de forma completa, levaria anos de estudo da física e matemática, certo? Não é uma coisa que pode ser resolvida do dia para a noite, ou pode ser simplesmente descrita de forma completa. Então, o que a gente vai ter que fazer é fazer uma espécie de exploração, certo? Uma exploração de fenômenos e experimentos que foram realizados e cujos resultados não podem ser explicados simplesmente com a mecânica newtoniana clássica. Isso vai ser feito de uma forma puramente narrativa, na qual eu vou tentar, então, descrever esses experimentos e dizer quais são as respostas que se obtém desses experimentos e por que que a mecânica clássica não pode ser usada, não adianta para explicar o que acontece nesses experimentos, mas a mecânica quântica, ou pelo menos certos pedaços da mecânica quântica, dessa estrutura toda que está descrita aqui de uma forma muito geral aí, tá certo? Pode ser usada para explicar aquele particular experimento, tá certo? O ponto é que isso vai ser um processo difícil, tanto para mim conseguir fazer isso, quanto para os alunos conseguirem absorver isso. E eu vou dizer aqui alguma coisa que Aristóteles disse para Alexandre o Grande, certo? Não há estrada real para a física quântica. As dificuldades são reais e, se você quiser absorver isso, você tem que passar por elas. Não existe um caminho especial feito para você que você possa chegar lá sem as dificuldades, tá certo? Você tem que passar pelas dificuldades e não tem nada que possa ser feito a respeito disso, tá certo? A maior parte desses experimentos que eu vou passar por eles, tá certo? Esses fenômenos, experimentos, não vai envolver altas velocidades e não vai envolver a relatividade, tá certo? De forma que, com isso, a gente consegue fazer alguma coisa, tá certo? A gente pode. É a parte que é mais bem estruturada da teoria, ensinada regularmente em cursos semestrais, tipicamente 2 semestres, só para a primeira etapa desse processo, tá certo? Então, deixa eu dar um início desse processo aqui, dando alguns fatos da vida para vocês aqui. Primeiro ponto importante que eu gostaria de enfatizar aqui é que a mecânica quântica não é um adendo, ela não é um comentário adicional para explicar certos problemas, apenas certos problemas, tá certo? Ela é uma coisa absolutamente geral, ou seja, eu vou fazer aqui essa afirmação: o universo é quântico. E não há nada que se possa fazer a respeito disso, porque isso é um resultado de experimentação. Ele é quântico sempre. Ele é quântico para todos os fenômenos. A coisa fundamental que está por trás de como tudo funciona é essa teoria quântica. Então, não há nada que você possa fazer por isso. O melhor que você pode fazer é se habituar com a ideia, tá certo? Eventualmente você vai se habituar com a ideia de que o universo é quântico e que, às vezes, sobre certos aspectos dele, sobre certas circunstâncias, se comportam de forma clássica, de uma forma que é familiar para quem já estudou mecânica clássica. Mas, fundamentalmente, não se trata de que os fenômenos quânticos são uma adição ao sistema clássico. Não. O que está lá é quântico. E existe um limite, ou certas circunstâncias, nas quais esse universo quântico se comporta como se fosse clássico. Então, o universo parece clássico e contínuo, tá certo? Quer dizer, quando é que o universo parece ser clássico? E o que significa que ele, em vez de ter coisas discretas, que são esses quântons que vão aparecer nessa teoria, tá certo? Ele funciona de forma contínua. Ele parece um contínuo, tá certo? Bom, isso acontece quando o número de partículas envolvidas, ou quanta, que é um nome que se dá para essas partículas, em geral, no caso de quantos de fótons, por exemplo, que são quantos de energia, quantos de energia sendo passada de um lugar para o outro, quando os números são muito grandes, quando os números são muito grandes, em certas circunstâncias, e essas circunstâncias são comuns na nossa vida macroscópica, esse universo quântico Parece ser clássico e as leis clássicas se aplicam com grande precisão. Então, como é que se entende isso, tá certo? Isso faz referência não apenas aos números de partículas, mas ao número de pacotes de energia sendo trocados entre essas partículas. Então, da mesma forma como eu posso pegar um cristal, tá certo? Um grande pedaço de material sólido, e ele é formado de uma miríade de átomos, tá certo? Mas como os átomos são muito pequenos, em certas circunstâncias, como os fenômenos envolvidos são muito maiores que os átomos, eu posso trocar isso aqui por um contínuo, tá certo? Eu posso considerar que eu tenho um pedaço de material contínuo, na qual eu ignoro a granularidade, tá certo? Aqui tem uma granularidade. E o meu tratamento clássico desse material vai dizer, bom, olha, as propriedades quânticas de todas essas coisas aqui não são importantes desde que as coisas que eu estou olhando, certo? Seria, por exemplo, esse material se deforma macroscopicamente, ou ele esquenta macroscopicamente. Essas coisas todas, tem muitas coisas que podem ser estudadas como se ele fosse um contínuo, okay? Desde que você possa ignorar a granularidade, certo? O ponto aqui é que seja possível ignorar a granularidade. Da mesma forma, eu posso ter esse mesmo objeto aí, tá certo? Está sendo sujeito a um facho de luz aqui, muito intenso, que está atingindo ele. Esse facho de luz muito intenso atingindo ele é, na verdade, um número gigantescamente grande de fótons que estão andando para cá e cada um deles está sendo absorvido aqui num processo quântico. Mas cada um deles dá uma quantidade muito pequenininha de energia, e se eu puder ignorar a granularidade, de novo, tá certo? Da transferência de luz, eu posso pensar que esse feixe aqui é absorvido por esse material e esquenta ele, por exemplo, reflete nele, faz alguma coisa nele, e de tal forma que eu vou considerar que o facho de luz é contínuo. Então, tanto nas transmissões de energia quanto na estrutura dos objetos, poder ignorar a granularidade é a condição para que esse universo quântico possa ser tratado classicamente, pelas regras da mecânica quântica, a mecânica clássica de Newton, certo? Ok. Bom, você vê nessa noção de como é que o clássico sai do quântico, tá certo? E na própria formulação da teoria e na própria estrutura da teoria, o conceito de energia é central, tá certo? Então, a energia tem um conceito, é um conceito central na teoria quântica, tá certo? Tanto na formulação da teoria quântica, quanto na interpretação, quanto nos cálculos e quanto na interpretação das respostas e resultados, tá certo? Isso é tanto verdade que no estudo formal da mecânica quântica, ele só é feito mecânica quântica. O estudo formal da mecânica quântica, que é todo formulado em termos de energia, só é feita depois de você ter revisto a mecânica quântica, a mecânica a clássica, tá certo? Em formalismos diferenciados, em formalismos diferentes, nos quais essa mecânica clássica também é descrita completamente em termos de conceito de energia. Essas coisas são chamadas formalismo lagrangiano, e depois Hamiltoniano. São duas. Então, esse formalismo Hamiltoniano, que é baseado no Lagrangiano, que é baseado na mecânica clássica, é uma outra forma de representar ou de descrever e formular a mecânica clássica, que é baseado nos conceitos de energia e também de ação. A ação Ação. Ação é um conceito associado à energia que tem a ver com energia vezes tempo, tá certo? Ou seja, é como se a ação tivesse alguma coisa como manter ou trocar uma certa energia durante um certo tempo. Isso te dá uma ideia de a quantidade de ação que está acontecendo no sistema. Não existe uma formulação desse conceito, precisa desse conceito, certo? Está diretamente relacionado com energia. A ação é mais importante nesse formato lagrangiano e energia nesse hamiltoniano, mas os dois estão presentes nos dois. E esse conceito de ação, energia pode ser introduzido na mecânica clássica, tudo clássico, aqui nada quântico, nada relativístico, tudo essencialmente clássico. E a mecânica quântica pode, então, ser formulada mais facilmente se você tiver visto isso antes, porque você vai ter visto como fazer tudo em termos desses conceitos de ação e energia. E aí fica mais fácil você fazer a mecânica quântica dessa forma, e essa forma como é feita nos cursos, certo? Existe o que se chama de um processo de quantização. O que é uma forma de você dizer, ok, se eu tiver um sistema clássico, como é que eu construo um sistema quântico equivalente? Ou, por equivalente, eu quero dizer, um sistema quântico cujo limite clássico seja esse, que quando eu posso ignorar a granularidade, eu volto para o sistema clássico. Esse é o que chama-se de processo de quantização, é feito no âmbito dessas teorias aqui, e dá uma ideia errada, se você não lembrar que o universo é quântico, tá certo? Tudo que a gente está fazendo aqui é tentando superar as nossas próximas dificuldades. Esse universo quântico é tão complicado e não usual e não familiar, que a gente tem dificuldade de pensar nele. Então, a gente consegue pensar em termos clássicos no problema, e se a gente quiser fazer a mecânica quântica do problema, a gente precisa de regras para passar para um sistema quântico com as propriedades corretas de voltar para esse sistema clássico quando eu posso ignorar a granularidade. Esse processo chama-se processo de quantização, e é uma coisa técnica que aparece no meio dessa mecânica quântica, é um dos elementos básicos na formulação da mecânica quântica. Bom, a granularidade, a medida da granularidade na natureza, tem uma medida, granularidade, é dada pela constante de Planck. Essa é uma constante nova que aparece quando você formula nova que aparece quando você formula as teorias. Ela foi definida por Planck no estudo da radiação de corpo negro, mas é basicamente uma constante fundamental do universo, tá certo? Então, ela é chamada de H e ela é aproximadamente igual a 6,6 10 a menos 34, ela é imensamente pequena, tá certo? Em unidades do MKS, que seriam joules vezes segundo. Tá certo? Então, se você expressá-la em unidades que fazem sentido no nosso dia a dia, ela é extremamente pequena, o que mostra que a granularidade é extremamente pequena. Tá certo? Você precisa olhar em grande detalhe para conseguir ver essa granularidade. Ok? E é por isso que, na maior parte da nossa vida macroscópica do dia a dia, a gente não vê essa granularidade. Ela é extremamente pequena. Essas unidades que vocês estão vendo aqui são as unidades de ação. Isso aqui é um quantum de ação. Quer dizer, H é um quantum. Significa uma quantidade discreta mínima possível de ação. E a gente pode, então, fazer uma formulação até da mecânica quântica um pouco mais avançada, na linha geral dessa formulação da mecânica clássica em termos de energia e ação, na qual a gente pode mostrar que a mecânica quântica é importante quando as ações envolvidas no processo são da ordem disso aqui, são muito pequenininhas, tá certo? E se você tiver um processo cuja ação ou cujas trocas de ação, tá certo? As quantidades com dimensões de ação que são relevantes naquele sistema são muito grandes perto disso, então você provavelmente pode tratar o problema de forma clássica. Certo? Bom, o sistema se comporta de forma clássica de Newton, quando a ação é muito maior do que esse H. O que significa que você pode formalmente definir o que a gente chama de um limite clássico de uma teoria quântica, pegando essa teoria quântica e tomando o limite dela quando H vai a zero. Se H fosse zero, o universo seria clássico, não seria quântico, tá certo? Seria clássico no sentido de não ser quântico. Então, se você tomar esse limite, você deve, então, dessa teoria quântica que você formulou através desse processo de quantização, vir de volta aqui para esse sistema clássico. Então, esse é o que a gente chama do limite clássico da teoria quântica. E você pode mostrar o fato que eu vou simplesmente escrever aqui, é que a mecânica de Newton, ou seja, a clássica, é o limite clássico nesse sentido da mecânica quântica. E, naturalmente, vamos lembrar que é incompleta, porque nenhuma das duas envolve a relatividade, certo? Entretanto, isso é só possível realmente mostrar, isso pode ser mostrado, tá certo? Mas é complicado mostrar isso aqui, é difícil. Envolve você estudar completamente a teoria quântica para você poder chegar ao ponto de poder realmente fazer isso aqui, tá certo? Como consequência dessa tamanho típico da granularidade, que é extremamente pequena, os fenômenos que são sempre quânticos, que são consistentemente quânticos, são aqueles nos quais as dimensões são também muito pequenas, da forma que as ações envolvidas sejam do tamanho disso aqui, tá certo? Então, sistemas microscópicos tais como átomos, moléculas, são tipicamente quânticos. Ou seja, para estudar esses temas, você precisa da mecânica quântica. Okay? Sistemas que sejam muito grandes, ao contrário disso, tipicamente clássicos, tá certo? Mas existem alguns sistemas macroscópicos, ou seja, grandes, com propriedades quânticas. Ou seja, existem certos casos, tá certo, de sistemas macroscópicos que apresentam propriedades claramente quânticas. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando há condições especiais, tais que as quantidades, as propriedades quânticas de cada elemento desse sistema macroscópico conspiram juntas para fazer com que o sistema todo tenha uma propriedade quântica. Tipicamente, isso acontece a baixas temperaturas, para que essas conspirações possam acontecer, tipicamente você precisa de temperaturas muito baixas. Exemplo disso são supercondutores, que são condutores extremamente eficientes de eletricidade, e superfluidos. Coisas como hélio líquido, temperaturas muito baixas. Então, existem alguns sistemas macroscópico, você pode pôr assim dentro de uma garrafa de 5 litros, tá certo? Ou um pedaço de metal de vários quilos, no qual você tem, de fato, propriedades quânticas, mesmo em sistemas macroscópicos. Esses são exceções, tá certo? São sistemas macroscópicos sob situações muito especiais. Existem outros que são temperaturas não tão baixas, tá certo? Temperaturas normais, diria assim, para nós aqui, tá certo? Um exemplo disso seria o ferromagnetismo. O ferromagnetismo é uma propriedade quântica desse sistema que está associada aos spins dos elétrons de condução dentro do metal ferromagnético. Então, esse é outro caso no qual você tem aqui um fenômeno quântico, né? Temperaturas normais, E você pode até ter a temperaturas altas, algumas coisas. Temperaturas altas. Como, por exemplo, a radiação de corpo negro, tá certo? Apesar de que, tipicamente, esses sistemas são clássicos no seu comportamento, como Planck mostrou, foi aqui que Planck descobriu a granularidade na natureza, tá certo? Aqui que Planck descobriu, foi a primeira descoberta que revelou a existência da quantização do mundo quântico. Mas, ainda assim, a quantização, alguns aspectos só podem ser entendidos mediante uma análise quântica. E a gente vai falar sobre isso ao longo do curso. Tá certo? Então, nesses casos, existe essa possibilidade de você ter sistemas quânticos até em coisas bem familiares, como ferromagnéticos, tá certo? Que são fundamentalmente quânticos. Aliás, esse aqui é um problema em aberto, que não se sabe como explicar nem com a mecânica quântica, mas se sabe que o fenômeno é quântico, ok? Simplesmente não temos uma explicação completa baseada na nosso estudo aí, nosso conhecimento da teoria quântica. Então, isso eu espero tenha dado para vocês uma noção da magnitude do desafio que nós estamos enfrentando aqui, tá certo? Que é estudar alguns desses aspectos quânticos da natureza que foram aqui codificados ao longo de um século de esforço por uma quantidade enorme de pessoas geniais aí, tá certo? E que ainda está incompleto e sobre a qual ainda não há um acordo completamente universal sobre a aplicabilidade de todos os detalhes e aspectos da teoria. Então, a gente vai se resumir nas próximas aulas a fazer algum estudo de alguns fenômenos e experimentos com algumas explicações parciais de como explicar esses fenômenos, certo? Esses experimentos, usando algumas das ideias da teoria quântica. Então, é um desafio grande e, infelizmente, vai ser feito de forma totalmente narrativa, sem muitas explicações detalhadas, porque simplesmente nós não temos os elementos necessários para elaborar explicações detalhadas. Para isso seria necessário ter vários semestres, eu queria ter muitos semestres, tá certo? De estudos específicos de matemática e de física para a gente poder fazer isso. Bom, muito bem, então é isso, termina essa minha introdução aqui, na qual estou tentando colocar as coisas em perspectiva. E a partir da semana que vem a gente passa então a fazer essa exploração parcial do universo quântico. Até lá.